Jornal. Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende CPI para apurar a atuação de governo durante pandemia.
Proposta quer garantir medicamento para bebês com atrofia muscular espinhal.
Votação do orçamento para 2021 é prioridade na volta dos trabalhos legislativos.
Boa noite. O ano de 2020 foi encerrado sem que o orçamento para este ano tivesse sido votado. Essa deverá ser a prioridade assim que a nova sessão legislativa for aberta em fevereiro. A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre o assunto.
Deputados e senadores começarão fevereiro, após a eleição das novas mesas diretoras das duas casas legislativas, com o desafio de votar o orçamento de 2021. Normalmente, a proposta orçamentária é votada no ano anterior para que o governo possa abrir o novo ano, já com uma ideia de como direcionar seus recursos e com a autorização para isso. Por enquanto, o governo só pode executar 1/12 da previsão orçamentária a cada mês. E fazer a divisão dos recursos será uma tarefa complicada para os parlamentares, pois o ano tem uma meta fiscal estabelecida pelo Executivo de déficit primário na casa dos 250 bilhões de reais. E existem pressões para um novo auxílio emergencial ou uma ampliação do Bolsa Família. Para o deputado Heitor Xuxi, do PSB do Rio Grande do Sul, as prioridades do governo estão trocadas e ele pretende, por meio de emendas, propor modificações para que a área social seja mais atendida.
O governo privilegiou em primeiro lugar a dívida pública, consequentemente os grandes bancos. O Ministério das Comunicações, para dizer que o governo está bem, que está tudo uma beleza, também vai ter muito mais recurso. Agora, onde na nossa avaliação deveria ter mais recurso, como é a assistência social, como é o Ministério da Cidadania, onde estão os programas sociais, da merenda escolar, do programa de aquisição de alimentos, na saúde e na educação, a exemplo da habitação e da agricultura, o governo tira recursos. Este é um orçamento capenga.
Por outro lado, o vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que 2021 é ano de austeridade.
Não vai ter muita margem para expansão e o teto de gasto vai ser o império da peça orçamentária. Nós vamos ter que sair do fim para termos o meio e chegarmos ao começo. Porque você, para poder modificar qualquer despesa que está contida no orçamento, terá que indicar a fonte de cancelamento para você poder aumentar determinada dotação. Nós vamos ter que trabalhar com o que tem.
No ano passado, a Comissão Mista de Orçamento não chegou a ser instalada por causa de divergências quanto a quem comandaria o colegiado. Depois de aberto o ano legislativo, a comissão poderá ser instalada e a proposta orçamentária deverá primeiro ser votada lá. Depois, precisa ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. Uma nota da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, divulgada em novembro, afirma que o texto pode ser avaliado diretamente pelo plenário. O estudo foi feito a pedido da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e considerou precedentes históricos, em particular após 1988, e o contexto da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
A prorrogação do auxílio emergencial ainda é tema de debate na Câmara. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que o governo federal errou ao não apoiar a continuidade do benefício.
O auxílio emergencial não só girou a economia, como fez voltar tributos ao Tesouro Público. Foi o que fez a economia acontecer, inclusive, mas foi o que fez superar a fome de milhões de brasileiros que ficaram sem emprego, sem trabalho, neste período de pandemia. Qualquer medida econômica nesse momento é a defesa da vida. A vida dos brasileiros tem que estar no centro da nossa preocupação. No centro, o mundo inteiro colocou recursos para assistência social, para que as pessoas tivessem o prato na mesa, para que elas não precisassem ir às ruas trabalhar para defender a vida, e gerou a economia assim. Nós aprovamos a PEC do orçamento de guerra exatamente para colocar dinheiro na mão do governo para proteger a vida do povo brasileiro.
Na avaliação de Jandira Fegali, as ações econômicas do governo têm aumentado o desemprego, a fome e a pobreza no Brasil. Para ela, são fundamentais a criação de uma renda básica permanente para os mais pobres e o aumento dos tributos para os mais ricos.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende a aprovação de uma reforma administrativa que enxugue o Estado brasileiro e que atenda melhor aos interesses do cidadão. Na opinião do deputado, há muitos custos e pouca qualidade nos serviços entregues à sociedade.
Fontaine defende a eliminação de benefícios como a estabilidade no funcionalismo público, para melhorar a produtividade nas empresas estatais.
O parlamentar argumenta que a reforma administrativa também deve garantir a equiparação de salários entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. Para Alexis Fontaine, é preciso pautar a matéria em 2021, uma vez que cada vez mais o cidadão sente no bolso a ineficiência do poder público.
O foco da reforma administrativa é deixar o Estado muito mais eficiente, entregando melhores resultados para a população brasileira. O cliente do Estado é o cidadão. E a inversão de valores acabou transformando esses funcionários públicos em pessoas de muito empoderadas. Pessoas que acabam não tendo estímulo e, muitas vezes, disputando função dentro de uma repartição, aquele que é mais talentoso e quer se dedicar mais e que veste mais a camisa, acaba sendo desestimulado com um exemplo, justamente ao lado dele, que não tem nenhum desempenho, mas também não tem nenhuma preocupação em perder o emprego, porque tem estabilidade.
Transportes.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou em dezembro o edital de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no texto que vai de Ilhéus a Caetité, na Bahia.
José Rocha, do PL, informa que o trecho já está sendo construído pela Valec, estatal ferroviária, e destaca a importância da FIOL para o escoamento da produção de minério de ferro e grãos.
Estive a convite do presidente da República, Jair Bolsonaro, em visita às obras da FIOL na região de São Desidério. Recentemente foi publicado no Diário Oficial da União o edital de concessão da FIOL e do Porto Sul. São 537 quilômetros de ferrovia entre Caetité e o Porto Sul, em Ilhéus. Fundamental para o transporte de minérios de ferro e de grãos para serem exportados no Porto Sul, em Ilhéus, Bahia.
Ansioso pelo término da obra, José Rocha informa que a expectativa é que o leilão da ferrovia ocorra em abril deste ano. Segundo o site do governo federal, os investimentos a serem feitos no trecho serão de R$5 bilhões ao longo do prazo da concessão.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende proposta que assegura ao cidadão o direito de ser identificado em bancos de dados de serviços públicos apenas pelo número do CPF.
Atualmente, uma pessoa pode tirar carteira de identidade em vários estados diferentes, facilitando possíveis fraudes. O deputado ressalta que a regra vale para todos os documentos, incluindo o número do alistamento militar e do passaporte, entre outros.
General Peternelli lembra que o projeto já foi aprovado em todas as comissões e está pronto para ser pautado em plenário. Ele acredita que, além de dar mais segurança, a proposta diminui a burocracia, evitando que o cidadão seja obrigado a andar com vários documentos na carteira.
Há 7 anos... todo cidadão já traz na certidão de nascimento um número. Esse número é o do CPF. Quando essa criança for tirar a carteira de identidade, ao invés de receber um novo número, isso não vai ocorrer mais, porque ele receberá o mesmo número da certidão de nascimento. E assim, o título de eleitor também será esse mesmo número, a carteira de motorista, e nós teremos realizado esse sonho do cidadão brasileiro ter um número único, que será o indexador dos diversos bancos de dados brasileiros.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que cria o selo Agroverde. Autor da proposta, ele explica que o objetivo é certificar produtos agropecuários a partir do controle de sua origem e regularidade ambiental.
O deputado afirma que, se aprovada, a medida não vai acarretar novos custos, uma vez que vai utilizar informações públicas por meio da Guia de Trânsito Animal e do Cadastro Ambiental Rural.
Zé Silva ressalta que o sigilo dos dados dos produtores rurais também está garantido. Ele acrescenta que a proposta resolve a questão do controle dos produtos sem necessidade da contratação de certificação privada, o que, segundo o parlamentar, gera mais gastos, especialmente para os donos de propriedades de pequeno porte.
O caso contrário, seria necessário o governo tornar obrigatória a rastreabilidade dos animais. Isso viria a prejudicar principalmente os pequenos produtores, porque, para você ter uma ideia, o custo da rastreabilidade individual de uma fazenda de grande porte, com mais de 2 mil animais, por cada cabeça, o custo aproximado é de R$ 3,49. Já de uma propriedade de pequeno porte, com uma quantidade menor de animais, esse custo pode chegar a R$ 36,00 por cabeça, portanto, aumentaria o custo para o consumidor e aumentaria também de maneira muito forte o custo de produção dos pequenos produtores rurais.
Felipe Barros, do PSL do Paraná, elogia a atuação da Integrada Cooperativa Agroindustrial de Londrina.
É importante registrar a satisfação de ver a Integrada Cooperativa Agroindustrial de Londrina figurar entre os gigantes do ano pela revista Forbes Brasil, ocupando o 43º lugar entre as 100 maiores empresas do setor do agronegócio do Brasil e ainda estar entre as 3 melhores no ranking empresarial do Prêmio Estadão Empresas Mais, setor Agricultura e Pecuária 2020. Parabenizo aos cooperadores, funcionários e dirigentes.
Felipe Barros explica que as empresas foram escolhidas pelo critério de faturamento registrado no ano de 2019, quando a Integrada Cooperativa ultrapassou a marca de R$ 3,2 bilhões.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto de Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer gratuitamente, por meio do programa Farmácia Popular, o medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da AME, atrofia muscular espinhal.
A AME é uma doença rara e progressiva que atinge recém-nascidos e compromete a capacidade do bebê de sustentar a cabeça, de se sentar, de levar as mãos à boca e até de mamar e respirar.
Celso Maldaner observa que o medicamento produzido pela farmacêutica Novartis é considerado o mais caro do mundo e custa cerca de R$ 12 milhões. O remédio busca reparar os genes para que eles sejam capazes de produzir proteínas em quantidades normais e assim minimizar e até mesmo reparar os danos nas crianças.
E essa empresa Novartis, que é dona de sua patente, já foi testado em crianças com menos de 2 anos de idade, e 2 anos depois, todos aqueles que o receberam em altas doses ainda estavam vivos e sem a necessidade de ajuda para respirar. A gente se pergunta quanto vale a vida de uma criança. Então temos que salvar milhares de vidas de inocentes aqui no Brasil, e eu espero que esse projeto tenha sensibilidade e a gente possa já no primeiro semestre de 2021 votar esse projeto para que o SUS banque esse custo para salvarmos milhares de crianças aqui no Brasil.
Direitos Humanos.
Um grupo de trabalho lançado na Câmara pretende debater os impactos econômicos da pandemia do coronavírus na vida da população feminina e a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.
O grupo Mulher e Economia foi lançado em setembro de 2020 pela Secretaria da Mulher da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes.
Os primeiros debates contaram com representantes de órgãos como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do ONU Mulheres, o braço da Organização das Nações Unidas voltado para as questões de gênero. A partir dessas reuniões, surgiram propostas como garantir creches públicas em todo o país e discutir as reformas administrativa e tributária sob o olhar específico da parcela feminina da população. Para a coordenadora do Grupo de Trabalho Mulher e Economia, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, os prejuízos decorrentes da pandemia afetaram particularmente esse segmento da população.
As mulheres foram as que mais sentiram os efeitos econômicos em relação ao desemprego, ao subemprego, à perda de postos de emprego, suspensões de contratos.
A Secretaria da Mulher formalizou o apoio a projetos já em tramitação na Câmara, sobre temas como a manutenção da renda emergencial básica, o direito às mulheres com comorbidades de optarem pelo teletrabalho e a prorrogação, em alguns casos, da licença maternidade ou da licença saúde. A perspectiva é que logo que comecem as atividades legislativas, novas propostas sejam apresentadas. A deputada Liz Portugal enfatizou a importância de olhar os impactos da pandemia sobre a população feminina de uma maneira abrangente.
As mulheres, elas são as mais pobres, são as maiores vítimas do desemprego e, infelizmente, ainda da violência, que é uma chaga social que precisa ser banida das relações sociais do Brasil.
Outra contribuição feita a partir das discussões do GT Mulher e Economia é a recomendação para que qualquer planejamento de políticas públicas leve em conta recortes de gênero, raça e diferenças regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o papel do governo no enfrentamento da crise sanitária. Ouça mais na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu crime de responsabilidade na gestão da pandemia e defendeu uma comissão parlamentar de inquérito e uma investigação por parte da PGR para apurar. Ele destacou que cabe à Procuradoria-Geral da República e não ao Legislativo afastar o ministro do cargo. Segundo Maia, a CPI vai poder investigar o papel do governo no enfrentamento da crise sanitária.
Em relação ao ministro, eu não tenho dúvida nenhuma que já tem crime. A irresponsabilidade dele de tratamento precoce, a irresponsabilidade dele de não ter respondido à Pfizer, a irresponsabilidade dele de não ter, como ministro da Saúde, se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina, tudo isso caracteriza um crime e a PGR já está investigando.
Rodrigo Maia reafirmou a responsabilidade de Pazuello em relação ao não atendimento da oferta do laboratório Pfizer de propor acordo sobre o envio de 2 milhões de doses. Maia ressaltou que é preciso fazer uma ampla investigação e, por isso, reforçou a necessidade de uma CPI.
É crime contra a população brasileira, de não ter respondido à Pfizer, ter tratado de forma irrelevante o alerta da Pfizer, só que os crimes precisam ser investigados. É por isso que eu defendo que a Câmara possa avançar numa CPI e essa CPI possa esclarecer tudo para que a gente possa ter argumentos para dizer de quem são as responsabilidades.
Maia culpou ainda o ministro da Saúde pela crise econômica. Segundo ele, se 70% da população fosse vacinada até o meio do ano, a economia poderia crescer 8%. E sem a vacina, o Brasil não chega a 3% de crescimento.
Pela incompetência e irresponsabilidade do ministro da Saúde, vamos ter um crescimento abaixo de 3%, o que significa que vamos perder emprego e renda, porque, de fato, a questão da vacina é crucial para que qualquer país possa sair da situação de paralisia da economia.
Maia criticou ainda o governo pelo pouco empenho na aprovação das reformas administrativa e tributária e da PEC emergencial. Segundo ele, o governo desistiu dessas propostas e não vai gastar capital político para projetos polêmicos. Rodrigo Maia voltou a defender a aprovação da PEC emergencial antes do orçamento para garantir aos investidores que o país tem responsabilidade fiscal. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União iniciará levantamento de informações sobre os planos estaduais de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi anunciada na sessão plenária do último dia 20 de janeiro. Durante a sessão, o Tribunal também comunicou que solicitou ao Ministério da Saúde e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares informações sobre o sistema de abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais localizados na cidade de Manaus. Outra decisão diz respeito a processo que avaliou os empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras federais. Para os ministros, há desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para saber mais o que foi debatido pelo plenário do TCU, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.